A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Rodrigo Alzugui. Ele é escritor, músico, pesquisador e ator, ganhador do Prêmio Jabuti, edição 2014, com o livro Wilson Batista, O Samba Foi Sua Glória, lançado pela editora Casa da Palavra. Rodrigo Alzugui escreveu também Wilson Batista, Cancioneiro Comentado, pela editora Irmãos Vitale, e Rio de Janeiro, Álbum Pitoresco Musical, publicado pelas Edições de Janeiro. Ele também é diretor do documentário Clara Estrela. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Rodrigo Alzugui está no Rio de Janeiro e nós aqui em São Paulo. Rodrigo, é um grande prazer tê-lo aqui no Diversidade em Ciência.
Ricardo, prazer todo meu. Eu te agradeço o convite, a oportunidade da gente falar sobre coisa boa, música brasileira, biografias, pesquisa.
Pois é, Rodrigo, você é um... Alguns se chamam de multifacetado, multidisciplinar, multimídia, né? Em quais dessas categorias você se encontra?
Ricardo, realmente essa minha multiplicidade sempre foi uma coisa difícil para mim, né? Depois que eu assumi isso e vi que era uma coisa boa, né? E as coisas começaram a acontecer de uma maneira muito interessante na minha trajetória, né? E aí eu passei a usar uma imagem de... Alguém me falou assim, Rodrigo, você é renascentista. Que é aquela pessoa que, né, que faz um pouco de tudo, assim, né? Que tem uma visão mais holística das coisas, né? E, enfim, eu me considero um cara meio renascentista, assim.
Pois é, porque você se formou em engenharia, depois você se dedica ao teatro, é pianista desde criança, né? Inclusive cita muito aí a sua professora de piano, Lucy Tepedino, né? E se torna, é também músico, produtor musical, né? Vem se tornando um escritor de sucesso, né? Você escreveu, inclusive, um livro sobre a vida do Wilson Batista, e ficou em segundo lugar no Prêmio Jabuti de 2014. Então, são muitas referências, né, que você nos traz. Podemos começar, então, pelo Wilson Batista?
Podemos. Falar do Wilson é sempre maravilhoso. E você, para você ter uma ideia, Ricardo, como é que essa coisa da pesquisa, né? Quando você lida com um legado de alguém, né? E você passa a viver um pouco a vida daquela pessoa, conhecer os amigos daquela pessoa, né? E para você ter uma ideia, eu já lancei esse livro, a biografia do Wilson, já vão fazer 10 anos, ano que vem, né? Foi em 2013, no centenário do Wilson. E agora eu voltei a pegar nesse assunto, nesse tema. A gente está produzindo um CD para o selo Sesc. Olha que legal, depois de tanto tempo, essa pesquisa agora já está dando mais um desdobramento interessante. Ainda não posso falar muito desse projeto, mas só para você ter uma ideia de como é que é, né? Como é que a gente, quando mergulha no universo assim, de um biografado, de uma figura, assim, você com essa intensidade, né? Você passa a gerar tantas coisas legais, tantos desdobramentos, para mim é um motivo de muito orgulho. Esse interesse pelo Wilson foi uma coisa interessante, porque eu sempre... quando eu comecei a curtir música popular, né, que eu comecei tocando piano com a Dona Lucy, que você até mencionou, tocando música clássica, né, e aos poucos eu fui me interessando pela música popular e me interessei muito por esses compositores da geração do Wilson, né, Noel Rosa, Ari Barroso, Assis Valente, adorava essa turma, né, e o Wilson para mim era uma figura interessante, talentoso e tal, mas não conhecia muito, né. Eu fui conhecer mesmo a obra do Wilson quando eu, trabalhando como designer, eu fiz a capa e o projeto gráfico de um disco da Cristina Buarque cantando Wilson Batista. Ganha-se pouco, mas é divertido. Isso 2000, eu acho, 2001, talvez. E ali a Cristina foi distribuindo as fitas com o repertório do Wilson para a equipe palpitar o que entrava, o que saía, porque era uma obra imensa e tal. E quando eu fui ouvindo aquilo ali, me caiu uma ficha, assim, de que aquele cara era uma obra tão fantástica, tão fora do comum, né? tanto em quantidade quanto em qualidade, que eu achei que era escandaloso ele ser um cara que não estava sendo citado no nível dos grandes, né? E eu meio que abracei uma missão ali de investigar essa história, né? Então fui ouvindo tudo que era música, que eu conseguia entrar em contato, Instituto Moreira Salles, aí fui fazendo uma pesquisa obsessiva, fui na Biblioteca Nacional, Divisão de Música, xerocava as partituras. Eu sou muito, eu pesquisador muito obsessivo, né? E essa pesquisa, a princípio, eu não sabia exatamente o que que ela ia dar, né? Era uma coisa movida pela paixão mesmo, para enlouquecimento da minha família, que achava aquilo muito. Rodrigo, é perda de tempo, quem é que vai querer saber de Wilson Batista e tal? E, a princípio, o meu interesse pelo Wilson veio muito pela coisa dos personagens, né? Ele foi um dos maiores criadores de tipos e personagens com nome, com histórias muito precisas nos seus sambas, né? Eteuvina, Acertei no Milhar, né? Tem o Chico Brito, o malandro que desce o morro nas mãos do Peçanha, o pedreiro Valdemar, o Laurindo, né? Muitos personagens. Eu achava aquilo muito teatral e acabei conseguindo, com uma produtora Zuca, né, amigos muito queridos, Júlio e Gisela, a gente fez um espetáculo sobre o Wilson. Eu e Cláudia Ventura, atriz de musicais também, a gente, só nós dois em cena com músicos, né, com uma banda, representando esses personagens do Wilson e contando um pouco a história do Wilson, assim, né? Logo depois a gente conseguiu, através de um edital de patrocínio, gravar um CD duplo sobre o Wilson Batista. Um dos CDs era a peça quase que na íntegra, e o outro a gente convidou artistas conhecidos, Elza Soares, Cell, Martinália, Rosa Passos, Marco Sacramento, a própria Cristina, para gravarem músicas mais raras do Wilson. Então ficou um apanhado bem interessante dessa obra. E logo depois, Carol, minha companheira, que é minha parça nesses projetos, ela conseguiu um patrocínio da Natura para a gente viabilizar a biografia do Wilson, essa que você falou, né, que ganhou o Jabuti. A gente ficou atrás do Getúlio, do Lira Neto, que se tornou um grande amigo meu. A gente ficou fazendo circuitos nas bibliotecas aí de São Paulo, falando de biografias alguns anos depois. Foi muito legal. E essa biografia acabou assim abrindo essa porta, esse lugar de biógrafo para mim, né? Porque até então, como você falou, assim, eu me dividi em muitas atividades. Me formei em engenharia, mas nunca exerci. No final da engenharia, eu já sabia que o meu lance era humanas, como devia ter sido desde o início, né? Sempre escrevi, desenhei quando era pequeno e tal. Mas na hora de escolher, a gente é muito jovem, né? 17 anos, não tinha artista na família, eu fui para coisa mais convencional. Mas depois já comecei a trabalhar como designer e tal. Tinha o lado musical, tocava piano, gostava de cantar. Voltei a fazer teatro mais tarde, que eu fazia no colégio. Enfim, eu demorei a me encontrar profissionalmente, porque eu sempre fui muito interessado por tudo, assim, né? Quando veio essa coisa da biografia que eu ganhei o Jabuti, isso me sinalizou um caminho que era uma maneira de eu meio que juntar todas essas minhas características, né? Porque a partir disso eu comecei a fazer palestras sobre o Wilson Batista, em que eu tocava piano, contava as histórias e cantava, porque tem um lado de ator também, né? Tem o lado da pesquisa, que também é muito meu, adoro pesquisar. Então juntou
Inclusive.
isso tudo, assim, né? E aí depois da biografia a gente ainda fez um álbum de partituras.
Isso, é até que foi um livro de partituras, né? Sobre que o Wilson Batista escreveu. Inclusive chama Wilson Batista Cancioneiro Comentado, é isso, né?
Exatamente, exatamente. A gente fez uma apanhada de cento e poucas músicas do Wilson. Aí tem a partitura, letra, comentários e tal.
Agora, ele produziu mais de 700 músicas, né, que ele compôs, né?
É difícil até de estimar, Ricardo. Fala.
Essas outras músicas você pretende resgatar também? Porque você falou que o Cancioneiro Comentado, né, tem cento e poucas, né? Você vai fazer novos volumes?
Olha, daria para fazer vários, né? Assim, mas eu acho que com esse CD do Sesc que eu estou produzindo agora, eu sinto que eu fecho um ciclo um pouco do Wilson Batista. Eu gostaria de ver outras pessoas também mexendo nisso, nesse baú, nessa. O baú do Wilson é infindável, assim, né? Então acho que ainda pode gerar muita coisa legal, assim. Você imagina que depois desse Cancioneiro, depois dos CDs, desse CD que eu estou fazendo para o Sesc, ainda tem muita música que a gente não gravou e que é excelente, daria para fazer muita coisa.
Inclusive, assim, o Wilson, ele foi um grande compositor, incansável pelo jeito, né? No caso, é raro, né, os compositores terem essa visibilidade que você acabou dando para ele, né? Geralmente os compositores ficam meio que ofuscados pelos intérpretes, né?
Com certeza. Você tocou num ponto interessante, Ricardo, porque tem muita gente que Pô, mas quem é Wilson Batista mesmo? Para mim, eu canto assim, 5 trechinhos. A pessoa fala, caramba, achava que era Paulinho da Viola essa música, achava que era Moreira da Silva, que foram os caras que gravaram, né? Que com sucesso algumas músicas dele, né? Então, por exemplo, Meu Mundo é Hoje, Eu Sou Assim, Quem Quiser Gostar de Mim, Eu Sou Assim, Meu Mundo é Hoje. Isso tem gente que acha que é do Paulinho, porque ele gravou com sucesso. Nega Luzia, Chico Brito, Mulato Calado, o Acertei no Milhar, que eu falei, Moreira da Silva gravou com muito sucesso. Ah, essa música eu achava que era do Moreira da Silva. E hoje em dia, isso eu acho que ainda vai se agravar mais, Ricardo, por causa desses lugares de streaming aí que existem, né? O Spotify, você não tem informação de quem compôs, é muito surreal isso, né? Só tem
Exato.
quem canta e o nome da música. Então, isso já invisibiliza ainda mais o compositor, né? Fora que, às vezes, você quer procurar pelo compositor, você quer falar, cara, eu quero ouvir Tom Jobim, o que é que tem do Tom Jobim, né? Ou de um compositor que não era cantor, né? Porque o Tom cantava também suas músicas, mas um compositor que não cantava, né? É difícil você achar pelo compositor, né?
Porque tem alguma música que o Wilson Batista tenha interpretado dele mesmo?
Ele chegou a ter uma dupla vocal nos anos 30 e depois ele retomou essa dupla vocal nos anos 50 com Erasmo Silva. Eles gravaram ao todo talvez umas 16, 17 músicas, né? Não fizeram sucesso, né? Apesar disso, o Wilson cantava, ele tinha uma voz pequena, mas cantava afinadinho, era um bom cantor, mas ele também não tinha muito ele não tinha muita vocação para ser artista de frente assim, né? De compromisso, de estar na rádio caetituando as músicas, divulgação, ter que estar no show, no ensaio. Ele queria compor e ele era muito boêmio, né? Então tinha aquela vida noturna, tinha as tardes no Café Nice, as noites na Lapa. Era esse o laboratório dele para composição, né? E ele é um raro compositor da geração dele que era só compositor, né? Porque depois de uma certa idade, Ataulfo Alves, Roberto Martins, os parceiros dele, Marino Pinto, todos eles foram galgando cargos nas sociedades de autores, nos sindicatos de compositor, né? Foram se afastando um pouco da composição e foram vivendo de outras maneiras, né? Cargos administrativos, né? E o Wilson não, até falecer com 55, ele batia ponto nos cafés, nos botequins, e compunha, 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 né? Ele viveu de música. E existia um preconceito tamanho na época contra o compositor que os próprios parceiros dele diziam: o Wilson Batista nunca trabalhou. Um cara que compôs, como você falou, né, 700 músicas, música não é trabalho. Os próprios compositores achavam que música não era trabalho, né?
Ele, além de músico, ele tinha outra profissão?
Não.
Não?
Não.
Só
O
vivia.
pai dele era pintor de paredes. O pai dele queria que ele fosse. O Wilson Batista, para com esse negócio de ser artista e vamos pintar a parede. Não, pai, não vou fazer calo na mão, não. Meu negócio é. Eu tenho veia de artista, ele dizia.
E no caso, ele foi muito produtivo, né? Ele nasceu em 1917, é isso?
13. 13.
1913. Ele foi muito produtivo de 1929 a 1968, né? Quer
É,
dizer,
68 ele faleceu, é.
1929 é um estilo musical muito diferente do da década de 60. Na década de
Isso.
60, ele ainda continuava produzindo.
Continuava. O filé mignon da obra do Wilson é a década de 40. Ali, cara, não tinha para ninguém, Ricardo. Você vê o índice, assim, a taxa de gravações de gente gravando Wilson Batista, que era pequena na época, porque a indústria ainda estava engatinhando, né? Eram poucos lançamentos por ano, o artista podia gravar, às vezes, um disco de meio de ano, um disco de carnaval e tal. O Wilson tinha anos que ele gravava com 20 e tantos cantores, batia os recordes, assim. Ele era muito popular nos anos 40, saía muita entrevista do Wilson em jornal, às vezes declarações do Wilson na capa do jornal. Ele era um cara com muita visibilidade, né? A partir de um concurso que ele ganhou, que foi o primeiro concurso patrocinado pelo DIP, do Getúlio Vargas, um concurso de música popular que ele ganhou com o Alceu Oscar, um samba que nem ficou muito, não chegou muito forte pra gente, né? Não é um clássico do samba, assim, mas na época foi uma febre o Alceu Oscar. Ganhou, inclusive, de Aquarela do Brasil, do Ari Barroso. A partir daí, que é iniciozinho da década de 40, o Wilson é só sucesso, um atrás do outro, muitas gravações, todos os cantores gravando. A partir de meados da década de 50, começa uma certa. Não é decadência, porque a gente não está falando da qualidade dele, mas de prestígio, talvez, assim, né? Porque aí veio Bossa Nova, outros movimentos, veio o Baião com muita força, veio depois a música de festival, né, nos anos 60. Então, o Wilson, ele acaba, como todos os da sua geração, a serem considerados meio que peças de museu muito rápido, né? Hoje em dia a gente tem Caetano, Chico, todo mundo com 80 anos aí, né? Plena produtividade. Naquela época, você vê, o cara às vezes estava com 35 e já era considerado velha guarda, né? As Irmãs Batista, às vezes, elas são tratadas numa matéria como assim, peças de museu, múmias. E você vai calcular a idade delas, elas estão com 39, né? Enfim, então ele acaba que existe uma. E como ele vivia de música, ele precisava garantir o leite das crianças, né? Ele começa a tentar, às vezes, surfar nessas ondas. Então ele faz um baião, faz um iê-iê-iê. Tem um iê-iê-iê que ele faz que é infame, que é Sou Fã da Jovem Guarda. Tentando, né? E aí, tentando fazer músicas de carnaval.
Agora, quando a gente está falando composição, desculpa se a pergunta está sendo feita errada, se está pensando ele como letrista ou ele como colocando melodia?
Naquela época, Ricardo, não existia muito o modo de compor atual. Geralmente, um faz a letra e o outro faz a melodia, né? O cara fala, vou te mandar uma melodia para você letrar, né? Ou ao contrário, o cara musica uma letra, né? Um poema. Naquela geração dos sambistas dos anos 40, 30 e 40, e geralmente um fazia a primeira parte da música, tanto a melodia quanto a letra, e o outro terminava, fazia a segunda parte, tanto a melodia quanto a letra. Então, nas parcerias do Wilson, em geral, era assim: um fazia o que eles chamavam de coro e o outro fazia a segunda parte. Mas o Wilson, a maior parte da obra dele, ele fez sozinho, ele fazia letra e música, né? E ele era muito vinculado ao comércio do samba. Então, o Wilson foi um dos caras que mais vendeu parcerias, porque ele era ferrado de grana. Ele dizia que o pior inimigo do compositor é o estômago. Ele tem que comer, né? Então, às vezes, ele não tinha como esperar o direito autoral pingar na conta dele, não tinha nem conta, né? Então, às vezes, ele estava com fome e ele vendia o samba. Então, ou às vezes, ele vendia inteiro o samba, ele sai da parceria, ou do crédito do samba e entra um outro cara, ou ele inclui um cara junto com ele, né? Então, ele tinha vários parceiros, que a gente chama de parceiros conveniados, que entravam pelos mais variados motivos, às vezes, para divulgar a música, os caras iam na rádio para tentar divulgar as músicas, toca o disco tal, faz. Tinha um outro que entrava porque pagava, tinha um outro que entrava porque tinha contato com o cantor, o Francisco Alves, a Carmen Miranda, então fazia a música chegar até o cantor, enfim.
E antes de falarmos do Wilson Batista enquanto homem negro, né, o que que isso pode ter influenciado em toda a sua obra, vamos ouvir alguma música dele, de preferência ele cantando, pode ser?
Olha, ele cantando, deixa eu pensar aqui qual seria interessante. Teria que ser com a dupla Verde e Amarelo, né?
Pode ser.
Ah, eu acho que tem um samba que eu acho muito bonitinho, que é Não Tô Charlando. É uma raridade isso. Eu posso te enviar se você quiser. É uma música da primeira fase da dupla Verde e Amarelo. Não, perdão, da segunda fase da dupla Verde e Amarelo.
Perfeito, então vamos ouvir aí Não Estou Charlando, que é o Wilson Batista cantando e o Verde e Amarelo é um conjunto, né? É uma parceria, uma dupla.
Dupla vocal. Dupla
Perfeito.
verde e amarelo.
Então vamos ouvir Não Estou Charlando.
Eu não tô charlando, eu te dou carinho, grana até que tá sobrando. Nega, não tás me escutando, não queres dar ouvido a quem só vive sonhando. Oh, minha querida nega, eu não tô charlando, eu te dou carinho, grana até que tá sobrando. Nega, não estás me escutando, não queres dar ouvido a quem só vive sonhando. Se eu tirasse uma sorte grande, botava fogo no nosso barracão. Se eu dirigia um rabo de peixe e um aparelho de televisão, preto no branco lá na pretoria, pra nossa vida estar em dia. Ó, oh, minha querida negra, eu não vou chorar.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Rodrigo Alzugui. Ele é escritor, músico, pesquisador e ator, ganhador do Prêmio Jabuti, com o livro Wilson Batista, O Samba Foi Sua Glória, lançado pela editora Casa da Palavra. Rodrigo Alzugui escreveu também Wilson Batista, cancioneiro comentado pela editora Irmãos Vitale, e Rio de Janeiro, álbum pitoresco musical, publicado pela Edições de Janeiro. Ele é também diretor do documentário Clara Estrela. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Rodrigo Alzugui está no Rio de Janeiro e nós aqui em São Paulo. Pois é, Rodrigo, nós fechamos o bloco anterior com a música Não Estou Charlando, né, que seria aí com a dupla Verde e Amarelo, que um deles é o Wilson Batista e o outro é...
Erasmo Silva.
Erasmo Silva, né? Que você fala que é a segunda fase dessa dupla verde-amarelo. E o Erasmo Silva era parceiro dele também em composição?
Sim, fizeram alguma coisa juntos, eram muito amigos. E Erasmo depois trabalha na Odeon, na grande gravadora Odeon, já no tempo da Clara Nunes, da Elisete Cardoso.
E antes da música, eu perguntei para você a respeito do Wilson Batista enquanto um homem negro. Quanto que isso influenciou no trabalho dele como compositor?
Ricardo, isso é um tema vastíssimo, né? Porque o fato dele ser negro não é nenhuma influência, né? É a constituição dele, a estrutura dele, a maneira de se colocar no mundo, a maneira de ser enxergado, né? Eu acho... Eu, como homem branco, um tanto privilegiado, né? Eu acho que se o Wilson fosse branco, tivesse sido branco, ele não seria. Primeiro, ele não seria o Wilson Batista, não teria essa obra fantástica que ele teve, esse olhar para o mundo que ele teve, né? Então é difícil a gente falar do si, né? Mas o fato é que eu acho que ele sofreu muito preconceito, né? Um preconceito velado, como é costumeiro aqui no Brasil, né? E das pessoas da imprensa na época, as pessoas que escreveram sobre música brasileira durante ou depois do Wilson, né? Eu acho que o colocaram num lugar diferente do Noel Rosa, por exemplo, e é um cara tão talentoso quanto o Noel Rosa, quanto o Ari Barroso, quanto outros compositores brancos, né? Que tiveram muito mais um acolhimento, né? Pelas pessoas que escreveram sobre música que depois e pela imprensa, né, na época, né? O Wilson, ele sofreu muito essa pecha de malandro, né? Porque ele era amigo dos malandros da época, né? Dos malandros históricos da Lapa. Ele era amigo do Meia Noite, de fato ele era amigo, né? Do Brancura, do Saturnino, ele gostava de andar pela Lapa, né? Mas Noel Rosa também era amigo dos mesmos malandros, né? Então eu acho que um acontecimento que eu acho que reflete muito isso que o Wilson sofreu, foi a famosa polêmica musical entre ele e Noel Rosa, né? Que eles andaram trocando uns sambas meio jocosos entre um e outro, assim, né? Nos anos 30.
Ah, eles tinham diferenças, assim, eram meio que inimigos, é isso?
Num dado momento, eles frequentaram um cabaré da Lapa chamado Dancing Cabaré Apollo, e o Wilson Batista... levou a melhor lá para uma dançarina, que o Noel estava interessado. E o Noel, para gozar, fazer uma gozação com o Wilson, fez um samba chamado Rapaz Folgado, que respondia um samba anterior do Wilson, que falava sobre malandragem, né? E aí o Wilson faz uma tréplica, e isso vira uma certa troca de sambas entre eles. Eles terminam amigos, fazendo até um samba juntos, chamado Deixa de Ser Convencida. Mas o Noel morre logo depois, e o Wilson nem estava no Rio na época que o Noel morreu. Agora, o Wilson chegou a fazer, dentro dessa polêmica, um samba chamado Frankenstein da Vila, em que ele compara a feiura do Noel, a suposta feiura do Noel, a um Frankenstein, né, que era aquele personagem do filme de terror, que estava muito na moda na época, estava passando na Cinelândia, com Boris Karloff e tudo, né? E por causa disso, o Wilson ficou com essa pecha de ter pegado pesado com o Noel, de ter brincado com uma coisa que era uma doença, né? Doença não, uma característica do Noel por causa do nascimento a fórceps, né? Ele teve o queixo quebrado no nascimento e tal. Então, o Wilson ficou carregando essa pecha para o resto da vida, né? Ele com 50 e tantos anos, ele estava sendo perguntado pela imprensa, quando a imprensa o procurava para ele falar, em vez de perguntarem para ele sobre a obra dele, sobre as inéditas, milhões de inéditas que ele tinha na gaveta, perguntavam sempre do Frankenstein da Vila: mas por que que você fez aquela música? Você não pegou pesado, não? E aí ele tinha que reafirmar a admiração que ele tinha pelo Noel. Isso, o Wilson tinha 20 e pouquinhos anos quando fez isso. Imagina que isso, essa cruz que ele teve que carregar, né? E nos anos 50, quando a história do Noel foi resgatada, o Noel estava esquecido nos anos 40. A Aracy de Almeida começou, voltou a cantar as coisas do Noel nos anos 50, o Almirante fez a biografia do Noel. Quando essa polêmica é contada, né, nos anos 50, existe uma certa dignificação da figura do Noel, como se ele tivesse respondido ao Wilson, o rapaz folgado, fosse uma crítica à malandragem e não ao Wilson, né? Como se fosse feio falar de malandro, como se o Noel tivesse querendo fazer uma higienização das temáticas do samba. Então, a branquitude pega o Noel como o canto claro do ringue, né? E coloca o Wilson, por consequência, no canto escuro, né? Então, isso tudo eu acho que tem a ver com racismo, uma coisa de o herói sempre é o branco, né? Então, assim, cara que tem uma obra como a do Wilson Batista, ele tinha que estar no topo do topo, sendo citado como é samba, tá falando de samba, tem que falar do Wilson. E a gente vê um cacoete de se colocar sempre a branquitude meio que na frente, né?
E com esse seu trabalho, você acha que você está conseguindo trazer maior visibilidade para o Wilson?
Olha, eu acho que sim, humildemente, eu acho que sim. Eu até perguntei para uma das herdeiras do Wilson. O Wilson tem dois netos, né, que atualmente são os herdeiros, né, de sangue, e tem uma outra pessoa que era uma meia-irmã de uma filha dele, que também recebe algumas coisas, de direitos autorais e tal. Eu perguntei para essa moça como é que se a arrecadação tinha aumentado, né, pelo ECAD, e ela falou que tinha aumentado, né. Então, o fato é que eu acho que, depois de tantos projetos sobre o Wilson, né, eu sinto que as pessoas.
Voltou a colocá-lo no agendamento, né?
E eu acho também que tem uma coisa dessa coisa do movimento negro, que é muito bonito, né, que tem rolado cada vez mais força nos últimos anos, né? Eu acho que os olhares também estão menos preconceituosos e mais preocupados e mais conscientes de que é importante jogar luz sobre essas pessoas, essas figuras que sofreram silenciamentos e apagamentos, né? Porque o Wilson, eu acho que foi um caso como esse, assim. Eu acho que ele foi apagado. Não é nem uma coisa consciente, mas uma coisa estrutural mesmo da sociedade brasileira. E que, às vezes, não é nem assim uma coisa contra ele, né? Não é um apagamento específico contra ele, mas você não falar de uma pessoa, você está apagando. Você não está reconhecendo o mérito de uma pessoa, o legado de uma pessoa, é um apagamento, né? Mesmo que não seja uma
É
ação.
como o caso do Wilson Simonal, né? Também, né?
Também, o Simonal, uma das figuras mais, dos melhores cantores que a gente já teve, né? No caso do Simonal, houve essa questão daquela coisa meio mal explicada na época, né? Da
Da
Covid e
ditadura militar, né?
tal, mas que arruinaram a carreira dele, né? E tantas outras pessoas brancas tiveram escândalos em suas vidas, né? E isso não aconteceu, né? Então, realmente, eu acho que tem essa coisa a branquitude, às vezes, tolerar o sucesso de ícones negros, assim. Mas no melhor da melhor das hipóteses, uma tolerância, né? Assim, você vê, é um caso que eu acho que conseguiu, que nem uma fênix, né, se reinventar a cada obstáculo, a cada queda, é Elza Soares, né, que teve uma trajetória sofrida, também vítima de racismo, desse tipo de racismo que a gente está falando, que às vezes não é somente aquele racismo do dia a dia, mas um racismo a longo prazo, né? Aquela coisa estrutural mesmo, né? A Elsa teve vários renascimentos, né, e conseguiu, no final, nos últimos anos de vida, ganhar suas flores em vida. Foi uma trajetória muito linda, mas muito trágica também, né? nesse sentido de que ela podia ter sofrido menos, né, se a gente vivesse num país mais consciente das suas feridas, das suas mazelas, né?
E da passagem do Wilson Batista para Clara Nunes, né, que você faz um filme, né, aliás, um documentário chamado Clara Estrela, de 2017, né? Você e a Suzana Lina,
Suzana
Lira.
Lira, é.
Suzana Lira, né? Você é Suzana Lira, dirigem, o roteiro do filme é seu, né? Como é que foi essa passagem do Wilson Batista para Clara Estrela? Foi assim, você terminou o Wilson Batista e pensou na Clara
A
Nunes?
minha vida, assim, essa é muito. A cronologia é meio complexa, porque a Clara, na verdade, veio antes do Wilson Batista, né? Quando eu estava trabalhando como designer ainda, eu e minha irmã, Renata, a gente começou com um desejo do nada, de fazer documentários sobre música brasileira, sobre temas e figuras da música brasileira. E a gente pensou, quem seria o primeiro tema? E aí veio na nossa ideia Clara Nunes, que era uma figura que tinha feito muito sucesso na nossa infância. Eu lembro de tocar muito Clara Nunes no carro, assim, no rádio do carro, AM, Morena de Angola, né? E tinha aquela imagem dela muito bonita, com aquelas roupas brancas e tal. Eu não conhecia muito da Clara e achava que era um bom momento da gente falar dela, né? E nesse, só para a gente ter uma ideia do contexto da época, nesse momento não tinha internet, não tinha. A obra da Clara ainda não tinha sido lançada em CD, estava em vinil ainda. Então você era difícil você assistir aos clipes da Clara, encontrar as músicas, as gravações, porque era um outro momento. Hoje em dia, cara, que paraíso para o pesquisador, né? A internet hoje em dia, você clica
Exato.
no YouTube e você vê um clipe raríssimo da Clara Nunes, né? Isso, na época você tinha que ir aos fã-clubes e era fita de VHS, era outra coisa, né? E aí a gente começou a pesquisar sobre a Clara, a gente foi nos acervos dos jornais, presencialmente, xerocar, copiar aquelas notícias e tal, e fomos nos encantando com ela, assim, né? E porque a Clara é uma rara unanimidade no meio artístico, né? Além de ser uma super artista, todo mundo que conheceu a Clara, conviveu com ela, tem histórias lindas sobre ela, assim, né? Era um ser humano, assim, do mais alto gabarito, assim, doce, generosa, humilde, né? Não entrava em fofoca, era uma figuraça, assim, né, Clara? E aí um belo dia, a gente se meteu no carro da família e fomos para a cidade natal da Clara, em Minas Gerais, interior de Minas, uma hora e meia, talvez, de Belo Horizonte, chama-se Caetanópolis. Fomos lá, conhecemos a irmã da Clara, a Dindinha, visitamos a cidade. Eu não sei se você conhece muito a história da Clara, mas é uma cidade pequena, assim, perto de Cotisburgo, do Guimarães Rosa, então todo aquele clima do Grande Sertão Veredas, né? É muito lindo, assim, o lugar, assim, muito brasileiro, muito épico, né? E é uma cidadezinha pequena, né? A Clara trabalhou como tecelã numa fábrica, que era a fábrica que a cidade meio que se construiu em torno da fábrica, né? Era tecelã, uma infância muito humilde, mas muito rica culturalmente. Ela era filha do violeiro Mané Serrador, que fazia as folias de reis. Então, ela tem uma infância assim, pé no chão. Ela dizia que só usava o sapato no domingo para ir à missa. E é incrível que ela tenha saído de lá e se tornado essa estrela que foi, né, Clara Estrela.
Agora, a vida dela teve uma tragédia, né? O irmão mata
Sim.
um suposto namorado ou namorado dela, né? E por isso que ela vai para o Rio, né? A história é essa mesmo?
É uma história que daria um romance de Jorge Amado, assim, porque realmente a Clara, ela é uma personagem épica, né? Houve essa situação, né? Uma coisa meio de fofoca. A Clara estava meio que iniciando um namoro com um rapaz que tinha uma fama de meio de ser meio mulherengo, assim. Aí, enfim, rola uma fofoca na cidade e o irmão da Clara, para defendê-la, briga com esse rapaz e acaba matando o rapaz, né? E isso a Clara tinha e ela tinha ela entrou para trabalhar na fábrica de tecidos com 14 anos, né? Foi assim, a primeira fotografia que ela, para você ter um nível quanto a família era humilde, né? A primeira fotografia que ela tira na vida foi para carteira, foi para ficha da fábrica, né? E aí se torna insustentável ali para a família a posição da Clara, né? Ela começou a ser meio hostilizada na cidade, né? Como quase como uma responsável pela morte do rapaz, né? Isso é muito difícil para ela, assim, né? E a família não gostava muito de tocar nisso, né? Quando eu tive lá e falei com a Dindinha e tal, ela me disse que ela não gostaria de ver essa história publicada e tal. Engraçado, curioso que durante a vida da Clara essa história nunca vazou para a imprensa. Eu não vi, não me deparei com nenhuma reportagem. Então hoje em dia isso seria rapidamente teria vazado e estaria, enfim, ela conseguiu manter isso. Isso é uma história difícil para ela, né? Mas o fato é que isso faz a família decidir que a Clara fosse para Belo Horizonte, para casa de uma tia, junto com uma das irmãs, a Vicentina. E lá em Belo Horizonte ela começa a trabalhar em outra tecelagem, outra fábrica, e aí começa essa questão dela com canto, né? Ela é descoberta por um figuraço, o Jadir Ambrosio, que era um compositor local, compôs o hino do Cruzeiro, e ele tinha uma tendinha numa quermesse lá da igreja, perto da casa da Clara, em que ele acompanhava os calouros. Era uma quermesse, né? E ele diz, era um senhor negro também, Jadir era um figuraço, cheguei a conhecê-lo. E ele diz que quando ele deu o acorde lá, ela ia cantar, ela se apresentou, ah, quero cantar a Noite do Meu Bem, da Dolores, né, Duran? Quando ela começou, hoje eu quero a rosa mais linda que houver, que ele olhou assim para ela e falou, gente, que é isso? Essa mulher, essa menina ainda vai, ele falou assim para Vicentina, a irmã dela, essa menina ainda vai cruzar os mares cantando, né? Enfim, aí ele começa meio que a levar a Clara nas rádios, nos programas de calouros e tal, nas... Começa a fazer, ela começa a cantar na noite, junto com o trabalho de tecelã, né? Então o Jadir teve uma importância muito grande nesse início da Clara, né? A família só permitiu que ela fizesse isso tudo acompanhada do Jadir, que era um senhor respeitável, né? E ele, quando devolvia a Clara para Vicentina, batia, já era madrugada, né? Ele só gritava no portão assim: Vicentina, a Clara tá entregue! Aí a Vicentina: Tá bom, Jadir, obrigada! Esse clima.
E a Clara vai para o Rio de Janeiro, então depois, né? Primeiro foi Belo Horizonte que ela começa a carreira.
Ela chega a fazer sucesso em Belo Horizonte, ela ganha um concurso de rainha da rádio em Confidência, rainha do Carnaval, e faz um certo sucesso depois que ela ganha um concurso de nível nacional chamado A Voz de Ouro ABC. ABC era um eletrodoméstico, coisa de aparelho de som e tal, era uma marca que promovia um concurso. Ela ganhou a fase mineira desse concurso, foi para São Paulo fazer a nacional e aí ficou em terceiro lugar. Quando ela volta para BH, ela ganha um programa de televisão na TV local chamado Clara Nunes Apresenta, em que ela recebe artistas locais e também, às vezes, artistas de São Paulo, do Rio, que estavam em turnê por ali, iam ao programa dela, assim, né? Ela recebe Angela Maria, recebe Altemar Dutra, Elza Soares, e todos falam, Clara, você tem que tentar lá no Rio, tem que ir para o Rio, aqui é pequeno para você e tal. Botava essa pilha, mas ela era muito feliz ali, não pensava muito em não, e também temia a saída para o Rio, né? Uma coisa era fazer sucesso em Belo Horizonte, outra coisa era recomeçar do zero, né? Ela que já tinha recomeçado, né, indo para BH, numa cidade grande, né? Uma selva, né? De pedra, né? Onde todos os artistas do Brasil estavam competindo ali por um espaço, né? Mas o fato, Ricardo, é que eu comecei a falar da Clara e me empolguei aqui. A gente teve esses primeiros mergulhos sobre a Clara, eu e minha irmã, no final dos anos 90, início de 2000 e tal. Aí veio o Wilson Batista com Fúria e a gente não conseguiu viabilizar esse documentário na época, né? A gente não tinha muita experiência em audiovisual. Só na década de 2010 que a gente propôs esse projeto para Suzana Lira, dona da Modo Operante, uma produtora de documentários, de cinema e tal. E Suzana abraçou essa ideia. E a gente demorou alguns anos ainda para conseguir viabilizar esse filme. Gravamos vários depoimentos já em vídeo, em Betacam, lá formato, né? Chico Buarque, Marisa Monte, João Nogueira, Bibi Ferreira e tal. E foi engraçado que quando a gente finalmente conseguiu o patrocínio para fazer, né? A gente entendeu que o filme seria narrado pela própria Clara. Então a gente fez uma costura de depoimentos dela na TV, na rádio e na imprensa, né? Aí a Dira Paes fez a locução dessas falas da Clara na imprensa. E o filme é todo narrado por ela, do jeito que ela gostava de contar a sua própria história, né? E a gente. Foi duro, mas a gente abriu mão de todos os depoimentos que a gente já tinha gravado. Não usamos nada porque a gente quis evitar esse formato um pouco mais convencional de documentário, né, dos depoimentos. Clara era maravilhosa, Clara, porque a gente achava que não, que ela mesma contando a história, ela mesma aparecendo, cantando, já dava conta desse recado, né? Então ficou um filme bem poético, assim, tenho um orgulho dele. E a Clara também é um personagem que está sempre no meu imaginário, na minha mente.
E qual música que a Clara, porque ela nunca compôs, né? Ela sempre foi intérprete, né?
Ela tem uma composição chamada A Flor da Pele, que ela fez com o Maurício Tapajós e o marido, o Paulo César Pinheiro.
E ela interpreta também essa música?
Canta também essa música. E é engraçado que é um samba-canção meio aboleirado, né, que não tem muito a ver com as músicas, com o repertório que fizeram ela, o repertório que fez ela ser a Clara Nunes, que era uma coisa mais samba de raiz, né, uma samba afro, né? É interessante.
Então, no próximo bloco, podemos ouvir essa música dela como compositora, né, e intérprete,
É
tá
uma voz
bom?
bonita, podemos.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Rodrigo Alzugui. Ele é escritor, músico, pesquisador e ator, ganhador do prêmio Jabuti com o livro Wilson Batista. O Samba Foi Sua Glória, lançado pela editora Casa da Palavra. Rodrigo Alzugui escreveu também Wilson Batista, Cancioneiro Comentado, pela editora Irmãos Vitali, e Rio de Janeiro, álbum pitoresco musical, publicado pelas Edições de Janeiro. É também diretor do documentário Clara Estrela. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Rodrigo Alzugui está no Rio de Janeiro e nós aqui em São Paulo. Pois é, Rodrigo, no bloco 3, né, você falou aí que a Clara Nunes, ela compôs uma única música, né, que foi A Flor da Pele, e que também cantou essa música, né? Vamos ouvir então A Flor da Pele?
Não sei como ou quando começou, só sei que me alucina. Me perdi do fio condutor do amor que me domina. E você me usa a seu favor, igual mulher de esquina. Assim que se termina. Mas se você quer, eu logo vou, sabendo da rotina. Despencamos sobre o cobertor, devasso e libertina. Me diz coisas feias e de amor à luz da lamparina. Me devora o corpo sedutor, igual fera assassina. E você me arrasta nessa dor que aos poucos me arruína. Ando já com os meus nervos à flor, da pele já morri.
Nós ouvimos aí A Flor da Pele na voz da Clara Nunes, interpretada por ela mesma. Você acha que ela tinha qualidade como compositora?
Acho que sim, acho que ficou bonita a música, meio um estilo meio Ângela Maria, né? Uma coisa. Achei bonito. Acho que fico com pena dela não ter feito outras coisas, né? Pelo menos que chegaram ao disco, né? Pode ser que ela tenha feito alguma outra coisinha que esteja nas gavetas, né?
E você acha que considera que a Clara Nunes ela mudou a forma de interpretar samba?
Não. Eu acho que o samba mudou a forma dela cantar. Porque a Clara, se você for ouvir os primeiros discos dela, ela demorou muito a se descobrir artisticamente, né? Ela começa na Odeon a gravar discos aqui na Odeon, ela passa num teste, né? E ela trabalhou muitos anos como crooner, cantando na noite, né? que é dar uma certa tarimba para o cantor, né? Porque ele tem que cantar de tudo, né? Ela cantava de Bésame Mútil ao sucesso mais recente da, sei lá, da Jovem Guarda, de festivais e tal. Ela cantava de tudo, inglês, francês, espanhol. Mas isso também dá uma certa, eu acho que traz uma certa dificuldade na hora de você fechar um repertório para ter uma carreira como cantor em disco, né? E quando ela assina com a Odeon, com a gravadora, eles apostaram muito nela como cantora romântica. Eles impuseram um pouco esse repertório para ela. No primeiro disco dela, chama-se A Voz Adorável de Clara Nunes. Ela canta um repertório samba-canção bem aboleirado, bem na linha da Ângela Maria, do Altemar Dutra e tal, né? E não faz o menor sucesso, né? Depois eles começam a lançar uma série de compactos com ela, os discos, uma música só em cada lado, né? Às vezes uma coisa de carnaval, mas muito fraca. É um repertório de versões de músicas americanas e francesas. Não acontece também. Depois ela começa a cantar umas coisas de festival, também não acontece. E ela começa a ficar insegura e quase querendo voltar para Belo Horizonte, onde ela já tinha conquistado o espaço dela, né? Até que ela canta um samba chamado Você Passa, Eu Acho Graça, do Ataulfo Alves com Carlos Imperial, ainda numa embocadura que não é muito a Clara Nunes que a gente conhece hoje, né? E aí ela faz sucesso com esse samba, e isso sinaliza para ela que ela tinha alguma coisa. Alguma história no samba, com samba, né? E quando ela vai em 71 para Angola, ela faz uma viagem com o Ivon Cury para apresentar, fazer uma apresentação no concurso de Miss Luanda. Olha só que coisa insólita, né? Ela diz que quando ela pisa na África, ela sente um troço diferente, ela sente uma ligação quase que espiritual com aquela cultura, desde a música, vestimenta e comida e ela a natureza. Ela fica encantada com a África e ela, quando ela volta também, ela já estava se ligando. Ela tinha uma amiga que era do Candomblé, ela já estava indo a algumas cerimônias e tal. Ali ela cai uma ficha de que ela queria abordar esse tipo de universo na sua música, né? E aí, numa reunião lá na Odeon, eles decidem convidar um radialista, o Adelson Alves, que tinha um programa muito famoso na época na Rádio Globo, das madrugadas, onde os sambistas se apresentavam, desde os veteranos aos mais novos e tal. O Adelson nunca tinha produzido também discos e tal. E eles convidam o Adelson para produzir o próximo disco da Clara, já mais uma música brasileira calcada no samba, né? E nesse disco já desponta o E Baiana. E Baiana, E Baiana, Baianinha. Faz muito sucesso no carnaval e tal. E aí ela se encontra no samba, e isso representa também uma mudança no visual, né? Nas roupas brancas. Ela cria um visual, né? Junto com a Adelson, e ela vai mudando a maneira de cantar, né? Você vê que no disco em que ela estoura realmente nível nacional, que é o Alvorecer, com o Conto de Areia, Água no Mar, é Maré Cheia, isso vira uma febre no Brasil, né? Ela já está cantando de uma maneira completamente diferente dos primeiros discos, né?
Agora,
Avançando na Clara, né?
ela também muda muito a estética dela, né? Antes ela alisava o cabelo e ela passa a ter o cabelo volumoso, crespo, né? Ela se assumia como uma mulher negra?
Não, não. Em nenhum momento eu passei por alguma entrevista em que ela falasse isso, assim. Essas questões na época elas não eram tratadas dessa maneira que a gente trata hoje em dia, né? Assim, talvez naquela época ela tivesse que se posicionar a respeito, talvez nesse conceito do lugar de fala, da falar de apropriação cultural ou não, talvez ela tivesse que abordar esses temas de alguma maneira. Mas na época já era tão grande a barreira que ela superou ali, né? Como mulher, né? Como uma mulher cantando samba, uma mulher cantando samba e se assumindo envolvida com a cultura religiosa
Com o candomblé, né?
do candomblé, né? Ela já estava rompendo tantos paradigmas ali para a geração dela, né? Que eu acho que não tem como a gente agora
Cobrar isso dela.
conceitos da atualidade para esse momento histórico que ela estava vivendo, né? E ela fazia questão de... Não, ela não tinha uma abordagem egóica, né? Quando ela cantava com muita propriedade, muito respeito, né? E sempre tentando incluir quem ela pudesse junto nesse processo, né? Ela ser tipo um portal para passar, né? Então ela gravou com Clementina de Jesus, né? Ela convidou a Clementina para participar do disco dela, um disco. Ela gravava os sambistas todos da Portela, o Candeia, os caras falavam que ser gravado pela Clara Nunes, ter uma música incluída num disco da Clara Nunes na época, era quase que um upgrade social que a pessoa tinha, porque era uma grana que a pessoa recebia, podia às vezes comprar um apartamento, né? Podia comprar um carro, podia. E a Clara, ela virou uma super vendedora de discos, né? Ela quebrou esse tabu de que mulher não vendia disco, né? E ao mesmo tempo as pessoas tiveram que engolir a Clara, né? Então ela foi meio que rejeitada no início da carreira dela na Rede Globo, por exemplo. E depois ela virou a campeã dos clipes do Fantástico, né? Que era a vitrine da época dos... Levando uma cultura de ancestral da África, né? Então as pessoas tiveram que engolir isso. A elite, os abastados brasileiros, no horário nobre no domingo. Você ligava lá, estava a Clara Nunes cantando com a Clementina. Estava a Clara Nunes dançando jongo na Serrinha. Estava a Clara Nunes cantando num templo de Umbanda, né? Reverenciando essa cultura, né? Morena de Angola, ela cantando, se você vê o clipe, você vira o clipe, a Clara está cantando em volta da misturada às negras, né, ali, né? Então isso é uma contribuição que não dá nem para dimensionar, né? Quanto que isso quebra de preconceito, de paradigma, como isso abre alas, né? Você falou se a Clara mudou a maneira de cantar o samba, eu acho que não, mas eu acho que ela deixou muito forte no imaginário das cantoras de samba que vieram depois dela, é uma referência, né? Então tem muita cantora que se inspira na Clara Nunes. A Clara é uma cantora xodó das cantoras da nova geração, né? Então eu acho que ela tá cada vez mais, eu acho que ela tá cada vez mais forte, assim, né? É uma virou um mito, virou uma lenda.
E esse seu filme, esse seu documentário, que é de 2017, né? Ele está sendo potencializado este ano, né? Que fenômeno é esse?
Eu acho que tem um pouco a ver com essa efeméride dos 80 anos de nascimento da Clara, né? A Clara estaria fazendo 80 anos aqui em 2022, né? Então eu acho que voltou a se falar um pouco dela, acho muito menos do que deveria se falar. Mas eu acho que as coisas que já foram feitas sobre a Clara tiveram uma certa revisita nesse ano, né? Eu mesmo comecei a fazer umas palestras sobre a Clara, tenho procurado falar dela nas minhas redes sociais, né? Então, Wagner Fernandes, que escreveu a biografia da Clara, também tem levantado um pouco essa bandeira. Ela tem muitas pessoas que escrevem sobre música, que falam de música brasileira, que curtem muito a Clara Nunes, né? Então, eu acho que nesse ano talvez seja essa razão.
Seguindo aí a sua alta produtividade, né, você está em outro projeto agora, que seria pesquisando Villa-Lobos, né? O que vai sair desse trabalho? Ou tem saído desse trabalho?
Ricardo, esse trabalho foi um processo quase que inverso ao do Wilson Batista, né? Porque o do Wilson partiu de uma paixão minha com o assunto, né? E eu comecei a pesquisar obsessivamente, sem saber que isso um dia viraria uma biografia, né? O Villa-Lobos partiu quase que de uma intimação de um amigo meu, um grande amigo, Marcelo Rodolfo. Ele é professor de canto, preparador vocal, e ele trabalhou muitos anos no Museu Villa-Lobos, aqui no Rio de Janeiro. Ele chegou a conhecer a Mindinha Villa-Lobos, que foi a última companheira do Vila, né? E um dia eu estava lá fazendo uma aula com o Marcelo, eu lembro de ter essa imagem na minha cabeça, assim, até hoje. E eu perguntei, eu falei, Marcelo, eu sei pouco sobre o Vila, queria saber mais. Me fala qual é a biografia do Vila, assim, nesse estilo que eu gosto, mais densa, né? A pegada jornalística, assim, que eu quero ler, quero mergulhar. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, você que vai escrever. aí eu falei, como assim, cara? Não, você que vai escrever, você que vai escrever. Aí eu fui para casa com essa coisa e tal, e aí eu já estava amigo do Lira Neto, que fez o Getúlio, tem escrito tanto, né, sobre... Escreveu a história do samba, primeiro volume, biografia da Maísa, é um super biógrafo, né? E o Lira fez essa ponte com a Companhia das Letras, eles se interessaram pelo projeto, e aí comecei, mergulhei, tô escrevendo, termino... no iníciozinho do ano que vem, e a gente publica no ano que vem.
Quando você tiver também concluído aí Villa-Lobos, que acredito que vai ser um trabalho muito bom também, venha aqui no Diversidade em Ciência, né? para a gente poder conversar um pouco. E lembrando que você está no Rio de Janeiro, né?
Sim, moro no Rio, sou carioca e moro no Rio.
Olha, muito obrigado, Rodrigo, pela sua entrevista, a sua empolgação em relação a esses grandes nomes, assim, leva a gente a querer conhecer cada vez mais. Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado, Ricardo. Já valeu ter vindo para te conhecer e para ouvir essas palavras carinhosas. Muito bom. Essa é a minha, eu considero que é um pouco a minha missão, assim, né, de pegar esses conteúdos e tentar trazer para as pessoas e mostrar o valor disso, né? Tentar um pouco remar nessa contramão do mercado, né? Dessa Exato. Coisa muito descartável, né?
Muito obrigado e volte sempre que quiser. Muito obrigado.
Obrigado, Ricardo, pelo convite. Só me chamar.
Obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Rodrigo Alzugui. Ele é escritor, músico, pesquisador e ator, ganhador do prêmio Jabuti com o livro Wilson Batista, O Samba Foi Sua Glória, lançado pela editora Casa da Palavra. Rodrigo Alzugui escreveu também Wilson Batista, cancioneiro comentado pela editora Irmãos Vitale, Rio de Janeiro, álbum pitoresco musical, publicado pela Edições de Janeiro. Ele também é diretor do documentário Clara Estrela. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. Rodrigo Alzugui está no Rio de Janeiro e nós aqui em São Paulo. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megado. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.us.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.